E aí, galerinha do mal, eu sou o Muga, o apresentador bêbado de costume de vocês que só sabe falar merda.
Eu sou o Kiri e hoje nós vamos falar sobre a segunda parte de Naruto. E a vinheta nova tá foda.
A Kai aqui, gente.
Eu sou o Miyamoto e tô aqui só pra falar um pouquinho de mal de Naruto, que é uma merda.
Um pouquinho de mal.
E aí, galera, aqui é o PV de novo, vim só pra trollar.
Ou ser trollado.
お前なんかに仲間も海も好きにさせるか。いいだ。第4次忍海大戦、ここに宣戦を布告する。ズラじゃないカツラだ。
だってばよ。
É de mais de 8 mil!
Mais de 8 mil?
これがフェアリーテイルの魔導士だ。
タブ
ー。目ならとっくに覚めてる。仲間とつるんで平和ボケしたお前らとの未来夢見るバカな俺からな。だから里を出た。だから力を求めた。俺の夢は未来になんかない。
俺の名はカテキョヒットマンリボーン。
この世の全ての食材に感謝を込めていただきます。
僕がキラだ。
キャスト漫画
ouça já。
Então, pessoal, estamos aí estreando uma nova área no Cast Mangá, que vai ser a... Não, não tem um nome definido ainda. Vai ser tipo uma leitura de e-mails de um podcast normal, só que vai ter mais além de e-mails. Muito mais além de e-mails. O que, que vai ter nesse bloco do cast? Vai ter notícias, vão ter sugestões de filmes, mangás, tudo em geral. Nós vamos ler e-mails se tiver, né? Por isso mandem e-mails, comentem. Nós vamos dar notícias também, notícias de dentro do cast mangá. E qualquer dúvida é perguntar que nós vamos responder aqui.
E eu, Kiko Kiri, eu, Godel, que ainda lembra de mim, recluso do cast há muito tempo. Isso é uma área planejada muito, mas muito tempo, mas só que houve muitos problemas que não deram para fazer. E hoje estamos aqui, quem sabe essa vez agora dá certo.
É, agora vai dar certo. Bom, começando, eu tenho uns avisos para dar. Nós estamos com um probleminha no servidor do podcast, então não tá dando para ouvir muito bem pelo iTunes, só que isso vai ser resolvido logo, mais rápido possível. Eu acho que é só isso de coisa. Em compensação, nós temos umas notícias bastante interessantes aqui, né?
É.
Bom, primeira notícia interessante, relevante, é vai sair o Kanzenban, edição definitiva do Full Metal Alchemist, no Japão.
É, porque é que ele até vai ter que ele tá de novo no caso.
Bem que a JBC podia trazer, né? Mas duvido.
Se ela não trouxe nem lá de Yu Hakusho, de... deixa claro.
É diferente o Yu Hakusho pro FMA, porque é editora diferente. E tipo, ela ainda tá com os direitos do Full Metal. O do Yu Hakusho, ela não deve estar com os direitos mais.
Pode ser, mas assim, se ela lançou na época lá, terminou o...
Na época eu nem sabia que existia.
Na época também a demanda não era tão grande como hoje, né?
Bom, tá saindo agora o Kazenban do Yu Hakusho. Bom, vamos pra segunda notícia. Então, tá terminando o mangá Yankee-kun Tomega Nechan, que é o Yamega. Ele tá terminando no dia 18 de maio. Um ótimo mangá da Shonen Magazine.
Não conheço.
Não conhece? É, ele não tem. Ele tem pouco traduzido ainda pro português. E tipo, é ele Fairy Tail lá fazendo. E agora tá acabando. Uma pena, mas eu acho que terminou com. Vai terminar com mais ou menos uns 25 volumes. Então eu acho que deu pra encontrar essa história certinho. E por último, a Conrad tá voltando mais ou menos, né?
Eu não sei dizer sobre essa, entre aspas, volta da editora. Porque tudo que ela fez realmente foi voltar com. Vai lançar a continuação de Cavaleiros do Zodíaco da DG. Vai relançar todo o Gamepad descalço.
E o Battle Royale.
O Battle Royale ainda não foi realizado muito.
É, tá voltando com esses, mas em compensação a Conrad tá cancelando de uma vez por todas, né? Não era. Todo mundo já esperava no fim. Que é os títulos da Shueisha, que é o Dragon Ball e o One Piece.
E vários outros de outras editoras também.
É, e tem o Monster e o Sanctuary da Shogakukan.
Aquele outro também que ó, agora.
Mega Man,
isso.
Mega Man e o Vagabond tá quase também.
Hã?
O Vagabond.
É, ela falou que tá tentando, mas é muito difícil ela conseguir manter os direitos.
Ah, se eu fosse de uma editora japonesa, eu nunca que voltaria depois da cagada que eles fizeram. Eu acho que tá certo a Shueisha, Shogakukan e não querer renovar.
Agora, praticamente ela ficou esses três mais um. E no anúncio dela eu dizia. Para o segundo semestre seria Battle Royale mais um título. Aí tá pedido.
É, mas não deve ser grande coisa não.
É. Eu não tenho pra mim que talvez seja uma esperança com o Vagabundo, mas eles não quiseram falar.
E tem aquela conversa do Náutica, né?
É, também. Pode ser, né?
Ou pode ser um manhua. Vai que é um The Breaker da vida. Aí já melhora as coisas.
É, mas eu acho que ela vai lançar esse só pra encerrar mesmo, sair do ramo do mangá. Eu acho que é melhor pra ela. A menos que ela comece tudo de novo, do 000.
É, agora ela tá lançando os livros do Neil Gaiman, tem um monte de coisa, livro. É, parece que ela tá saindo do ramo do mangá só.
Eu só acho que deu pra irritar os fãs, né?
Cara, com isso ela cancelando Monster, vai ser difícil voltar os trabalhos na Oki Urasawa. O Sanctuary também, que é de...
Farinha já precisa descer pra derrotar esses órfãos. É difícil também, ó. Tirando os títulos grandes.
O One Piece não é difícil de voltar, né? Difícil é, foi uns 2 anos que estão tentando negociar o One Piece e ainda não conseguiram trazer, mas provavelmente esse ano não passa.
Então, esse ano
sim. Ah, e também dos títulos que a Conrad perdeu direito. Foi do Slam Dunk, né? Todo mundo tava esperando uma edição definitiva de Slam Dunk e não vai sair. Ai, ah, é. Meu sonho. Eu queria 28th Century Boys e Slam Dunk versão definitiva, mas pelo jeito não dá.
Nós dominarmos o jogo de mangá, iniciávamos uma empresa ou dominávamos o jogo existente e passávamos a nós lançar mangá.
sonhos.
Popular, sabe como é? Conversa com uma empresa, termina com o...
É, fazer uma empresa não, mas daria até que dar uns conselhos de uns títulos bons pra trazer pro Brasil.
É. Tem muita coisa aí.
Tem muita coisa aí. Falando em título pra trazer pro Brasil, nós temos um ranking da semana, né? Que nós vamos fazer.
Nas nossas tentativas falhas de fazer este espaço no cache, eu havia anunciado alguns mangás que acabaram vindo para o Brasil. Quem sabe a gente não seja um medalhão de boa sorte.
É. E como vai ser o esquema disso? Nós vamos, semana após semana, indicar um mangá de um gênero. Vai ser um shonen, um seinen, um shoujo e uma sugestão de mangá para vir para o Brasil. Todos é indicado a vir para o Brasil, mas pode ter uns que já tem no Brasil. Então, por isso, o último.
É, só para poder falar de mais um.
É, então vamos começar?
O shonen da semana que eu escolhi foi o mangá que eu tenho que alcançar a edição japonesa essa semana, que é o Beelzebub.
Beelzebub é filhote de bicho pau.
Beelzebub, a história de um delinquente que por motivos estranhos está criando um bebê, mas não é um bebê comum, é o filho do rei demônio.
Fala brasileiro mesmo, Beelzebub, porra.
Beelzebub, tá fácil.
É um ótimo mangá, né? Tá saindo na Shonen Jump, nós já comentamos um pouco sobre ele. E ele merece um cast, né? Esperar a história correr um pouco mais, ainda tem 10 volumes, 11 volumes só.
Sim, ele já... Demônio, bolha, eles tentaram lutar, mas luta realmente foda. Apesar de que a luta dele com o Tora foi uma luta foda também. Mas agora... Sim,
essas lutas são fodas. E é um mangá da Shonen Jump que, tipo, começou como gênero comédia e luta e continua. E tem bastante mangá na Shonen Jump que começa com o gênero comédia e vira luta, né?
É.
Que bosta.
Shonen da semana é o mangá que eu tô comprando pela Panini já atualmente. Estou aqui recomendando, então, pra vocês comprarem. Que é Bem-vindo a NHK.
Welcome to NHK.
É um seinen que fala. E você já não tem como não se identificar com o principal. Até, tem diferenças berrantes, enormes. Mas
ele é um Rick Komori, cara.
Você é um otaku, você vê uma coisa nele.
Ele é carismático também, né? Ele chama você pra conhecer a história dele.
Aquele rosto que a autora faz, quando ele fica doidão, parecendo um zumbi, por exemplo. Vai ser uma cena épica quando ele vai se declarar. É tão clichê aquela cena, tão clichê, que chega a ser épico. Que ele vai se declarar. E daí ela recebe uma ligação que muda tudo. Tipo, ele chega na ilha querendo...
Não conte spoilers. O NHK é a história de um maluco que se tranca no quarto. O típico Nietzsche japonês.
Vamos explicar o que é o Hikikomori. São pessoas que não conseguem ter aquelas antissociais, não conseguem ter relações com outras pessoas, não conseguem, mal conseguem conversar. E ele se trancou no quarto por 4 anos.
Só então... sai pra comprar comida, água e tchau. Mais nada. Não estuda mais, não trabalha.
É só olhando anime e comendo.
Até anime que... não, jogando erogue.
Jogando, vendo anime, ele faz as coisas que ele viu. Já não sai de casa, né?
É.
Até que daí acontece, ele acabar encontrando uma garota na porta da casa dele, dando os panfletos, e daí em diante a história só vai a ladeira abaixo, ou melhor, ladeira acima, e você vai se divertindo muito. Só que tem que ter cuidado que ele é indicado 18 mais.
É, só que é um tema bem forte, né? Tipo um carinha de 10 anos, um mangá desse, ele não vai gostar. Ele não vai entender o quão pesado isso é, vai achar chato. E também tem umas ceninhas meio calientes.
É, por exemplo, ele tem uma imaginação, digamos, certo. Se falar que ele é um jogo, né, do amigo dele, um jogo erótico.
É, e...
O amigo não, né, porque ele é obrigado a escrever, mas bem, isso é spoiler demais. Então eu estou recomendando que tem lendo bem linda ainda da casa.
Próximo shoujo.
O mangá que eu tomo também já foi lançado pela Panini. É difícil recomendar, mas eu vou comentar dele, porque foi um mangá que atualmente eu estou quase... comecei a comprar bastante, comecei a achar mais títulos, volumes. E o título é Angel Sanctuary.
Tenshi no Kini Yoko.
Exato. É, digamos que ele é tenso. Apesar de ser um shoujo, ele tem assim, uma temática de luta, uma temática forte e tenente. Até um shoujo. Apesar de tudo. É uma história de um cara que é a reencarnação de uma anja. Que liderou uma batalha contra os anjos do mal. Isso acaba trazendo muito anjo maligno. Anjo do mal mesmo. E trazer também demônio do bem. Bastardo. É ainda assim, anjo do bem e demônio do mal. É bem aquela divisão bem feita. E o principal, ele está apaixonado pela sua irmã.
Isso não que é, eu ia falar.
Não é de sangue.
E ele não tem medo não, ele vai... E pra ajudar, ele é um delinquente e tal, ele é forte, ele bate nos outros. E a história começa com o irmão dessa anja que foi reencarnada nele perseguindo ele. Porque esse irmão ama essa anja também. É tipo um amor incestuoso de ambos lados. Se juntam e viram um rolo total e tem 20 volumes, né?
É bem interessante. O problema é que no Brasil ele foi lançado em versão meio tanto. 20 Sim. volumes, tiraram 40 volumes.
E tá difícil de achar, né?
Já faz algum tempo. Encontra tudo isso. Junta três sites que teve, né? Da Demandas Online. Completo o outro.
É. Na Islandante da vida, né?
É.
Bom, então tá aí. Recomendado o shoujo Angel Sanctuary. Próximo que é a sugestão de mangás pra vir pro Brasil.
A minha sugestão não é bem uma sugestão, é mais uma aposta para vir. E o nome é Soul Eater.
Soul Eater? Oh.
Ele foi no... teve aquela ameaça no ano, acho que passado, retrasado, que assim, só passou de um boato mal feito. E
pra
agora...
pra mim, a Panini tem os direitos dele.
Será que é a Panini? Lá. Ele?
Tipo, a Panini lança na Itália já também, então deve ter.
Tá, não sei de nada. Na Itália, a Panini lança de finote.
Não, mas ela começou a lançar depois que a JPC lançou no Brasil, ou não?
Pois não, então não dá pra saber. E eu tô fazendo essa aposta, essa ida, sabe por quê?
Por quê?
Que acaba de acabar na Panini, na JPC, aliás, o Buzo Renkin.
Ah, mas eu acho que vem um embalme no lugar do
Buzo Renkin. Não, mas o Buzo Renkin é tem um... é aquele shonen comédia, cara. O Embal é muito sem nem, acho que trazida no lugar do Buzo.
É, Frankenstein é mais pesado, né? Tem bastante morte.
Então.
Pode ser, né, Suíte?
Ele é, é bem uma temática bem parecida e tem bastante fãs no Brasil. Seria uma boa aposta como sucessor de Buzo Rei. Por isso eu estou falando de Suíte. A aposta. Uma aposta perfeita para substituição agora pela JBC. Suíte. Tradução. Comedor de almas. É a história de um. De um. Como é que é o nome? De uma arma. Graça. Que é a. Que trabalha junto com a sua mestra.
Artesão. Com sua artesã.
Isso, artesão.
Shokunin.
É, o Shokunin da escola do Shokunin. Que é regido por Shinigami, né?
É, o Shinigami é foda.
É. E apesar de chato, o Excalibur também é foda.
Excalibur. E tipo, tem a história dessa arma e tem a história da maca, que é o Shokunin, o artesão, entre aspas. E ele...
e ele se tornar uma arma de especial pra Shinigami, uma arma perfeita. Depois de comer 99 almas e uma alma de bruxo. Só que bem no começo acaba dando uma falha aí, né?
É, tipo, eles tinham conseguido as 99 almas já. Só que aí, quando eles foram comer a
alma da... não era alma de bicho, era alma do gato também.
Aí a história começa e eles procurando as almas tudo de novo.
É, e no desenrolar da história acaba aparecendo uma vila bruxa, uma tentativa da questão de Kishi, que é o objetivo da escola é evitar o nascimento de um Kishi, que são monstros muito poderosos.
Bom, agora então vamos à minha lista. Começando com o Shonen da semana, Majin Tantei no Gami Neuro. Somente Neuro, vou chamar. Que é um mangá que saiu na Shonen Jump, já acabou, 23 volumes. E conta a história de um demônio que se alimenta de mistérios. E tipo, ele come todos os mistérios do mundo dos demônios e vem pra Terra, porque ele tá com fome. E ele se junta a uma menina e vira um detetive espiritual que tá comendo mistérios e tal. Um ótimo shonen. Os casos são bem interessantes, bem embolados. Meu seinen da semana é o Rainbow. Nishan Kubo no Shishinin.
Rainbow, bom título. Sobre prisioneiros que vão para uma tratados como um lixo numa prisão.
Sim, são tratados como lixo.
Não, 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 peraí, eles não são tratados como lixo.
Pior lixo que lixo.
Tratado que eles.
É, o lixo é melhor tratado que eles. É, tipo, é a história de seis carinhas que se encontram com um outro lá nessa prisão. E eles têm que sobreviver à prisão e continuar a vida depois que sair. Se sair vivo, né?
É.
Porque a história é bem...
Apesar de que tem ajuda do Thor, né?
Ah, mas mesmo assim é bem forte. Sair vivo é duro, hein?
E o Thor não pode ficar do lado dele o tempo todo. E aquele guardinha, qualquer chance, já pega e mete nele.
É.
E assim, então, no final da primeira parte ali, na apresentação da série, tem o motivo do nome, né? O arco-íris.
O arco-íris, cara, depois de ver esse mangá e o anime também, que tem 26 episódios. 26, não. É, deve ser 26, que foi feito pela Madhouse. Tipo, eu nunca mais pensei no arco-íris como uma coisa homossexual. Virou um sinônimo de superação, porque o mangá é forte pra caramba, vai fazer você quase chorar. Os caras sofrem mesmo, mas acontece uma superação que, tipo, nossa, foda.
Tá aí o shoujo agora.
Bom, meu shoujo da semana é o Kaichou Ameido-sama. Então, Kaichou Ameido-sama tá com 12 volumes em lançamento lá no Japão, um ótimo shoujo. Conta uma história de uma...
Uma família.
É, vai sair pela Panini. A Panini anunciou já. Conta a história de uma aluna que é presidente do conselho estudantil, do Grêmio Estudantil. E só que ela é pobre, por isso ela trabalha num meio de café. Só que ela não quer que ninguém saiba disso. Aí um carinha que, tipo, mó bonitão e que todas as meninas declaram pra ele, descobre isso. Começa a brincar com ela, mas no fim, tipo, quando você pensa em shoujo, você acha que é uma história de menininha e tal, chata, mas esse não. Adolescente, menino vai gostar, porque tem umas cenas bem calientes, não tanto quanto o que ocorreu no Regime Massa, mas... E, por último, o que eu quero que venha pro Brasil, minha sugestão, Vinland Saga.
Oh, meu Deus, é foda.
Foda. Um mangá de vikings, cara.
Vikings, viemos a criar essa arte. Nós somos vikings, viemos a matar. Nós somos... Isso não é da história, sabe?
Ele saía na Shonen Magazine, só que aí o autor teve uns probleminhas e ele passou pra Afternoon, cara. E tipo, Afternoon é da mesma editora, só que é revista diferente. E Afternoon é uma revista seinen, cara. Então o traço melhorou. E tinha lançado dois volumes, dois tankos, eu acho. Dois, três tankos. E relançaram esses dois volumes com páginas coloridas, uma qualidade melhor e tal. E até agora tem 10 volumes lançados e tá lá lançando. Um capítulo por mês e é foda. Sobre a história. A história de um menino que viu seu pai morrer, ser assassinado na sua frente covardemente por um carinha, e esse menino começa a seguir o carinha e entra pro bando do carinha. Carinha não, pro bando do velho que matou o pai dele. Você vê como que Viking é louco.
É.
E ele tá seguindo esse velho, entrou no bando desse velho pra matar ele um dia. Só que ele sempre desafia ele, mas nunca consegue.
Normal.
E tipo, acontece um monte de reviravoltas. E é bem histórico. Conta quando os vikings invadiram a Inglaterra, estão dominando a Inglaterra, o País de Gales. Tem guerras. Tem um monte de reviravoltas que tipo, se fala, nossa, eu achei que isso ia acontecer no final, né? E tipo, é o mangá que eu mais quero que venha pro Brasil agora, nesse momento.
E GTO?
Até mais que GTO agora. E tipo, se não vir, eu trago, pô. Mas então, terminando agora, vocês vão ficar com o cast de Naruto.
E aí galera, começando o segundo especial de Naruto. A gente parou no exame Chunin e todo mundo tava bêbado na última edição, então ficou aquela bosta lá que vocês puderam ouvir. A gente vai tentar melhorar nesse segundo aqui. E como eu tava muito bêbado da última vez, eu nem lembro onde parou o cast. Alguém pode me lembrar onde parou?
No fim da primeira prova.
No fim da primeira prova.
É, que é? Começando a segunda.
Então, a segunda prova é qual?
Segunda prova é a prova da Floresta da Morte. Morte.
A Floresta da Morte, exatamente. Quem pode me falar sobre a Floresta da Morte? Porque eu tive um lapso de memória agora e não lembro.
Ah, eu posso.
Então me fale sobre a Floresta da Morte.
A Floresta da Morte é um local muito perigoso.
Sério?
Sério. Existem diversas criaturas do mal lá.
Do mal.
Do mal.
Do mal. E agora quem pode falar sério sobre a Floresta da Morte?
Eu tava brincando?
Claro que não.
Floresta da Morte é o que o PV falou. Agora, se você quiser saber sobre o exame, a parte 2...
O exame, claro que eu quero saber sobre o exame.
Então, basicamente, as regras da segunda parte do exame Chunin era você conseguir... Você recebia, cada time recebia um pergaminho do céu ou da terra... E o seu objetivo era, dentro da Floresta da Morte, conseguir o outro pergaminho com alguns dos outros participantes da prova e chegar à torre que está no centro da floresta. Exato. E uma das regras desses pergaminhos é que você não podia abri-los fora daquela torre.
E tinha tempo também.
Que era...
3 dias, se não me engano, não é?
Eu não lembro, eu tô em dúvida se é 3 ou 2.
Era 3. 3 dias, então, vai lá, tá.
Não, mas são 3 dias mesmo.
Uhum.
O que acontece de importante dentro da floresta?
É um monte de lutas.
Um monte de luta especifica as lutas. Eu quero as coisas importantes, não é pra resumir, é pra explicar.
Cada equipe tem o objetivo de conseguir o pergaminho contrário ao seu. Por exemplo, se o pergaminho for do céu, ela terá que pegar o da terra. Para poder ir no centro da floresta, onde era o local marcado, para poder passar de teste, fase lá.
Ah, mas isso aí foi explicado. Eu quero saber o que de importante acontece na floresta, porque eu tô com um lapso de memória muito grande.
Ah, tá. Já respondi. Um monte de lutas. O pessoal fica lutando um contra o outro para poder...
Mas eu não quero resumo. Eu quero o que acontece de importante.
Eu vou ajudar, tá?
Bom, uma coisa que eu testo de importante é o Sasuke sendo picado, entre aspas, pelo Orochimaru. Mas mais coisa importante acontece na floresta.
Vamos começar no Naruto. Começo da prova. Tudo começa com o mais importante, que é um grupo. Nós vamos falar desse grupo, só que é o grupo do Naruto. Eles entram na floresta e de cara acontece alguma coisa e eles se separam. Mas antes deles se separarem, eles fazem uma senha. Que é pra, tipo, encontrar... caso se separar, como aconteceu, eles falavam a senha pra ver se era a mesma carinha. Como que é a senha? Mesmo cara?
É. Quando o ninja deve atacar, né? O ninja espera a hora certa, quando o inimigo dorme e baixa a guarda, quando suas armas jazem esquecidas na quietude da noite, esse é o momento para o ninja atacar.
E após isso, eles são separados e fica só o Sasuke e a Sakura. E aparece uma mulher que tem um corpo de cobra estranho. Aí então tem aquela cena onde mulher cobra vai atrás do Sasuke e da Sakura. O Sasuke morre de medo. E por outro lado, primeiro a mulher cobra aparece como Naruto, né? Como Naruto e fala assim.
E deixa o Naruto. E deixa o Naruto brincando lá com aquela cobra gigante lá.
É. Ela fala a senha inteira, que era a senha gigante, o Sasuke fala. Ah, o Naruto não conseguiria falar, guardar essa senha inteira na memória. Você não é o Naruto. Aí, enquanto isso, o Naruto tá brincando lá com a cobra.
Isso, brincando.
É, brincando de ser digerido.
É. Ele oferece um bolinho pra cobra largar ele.
Oferece?
Oferece.
O Naruto
é idiota assim.
Uhum.
É engolido pela cobra. Só que usa o Kagebunshin lá dentro e explode a cobra. E enquanto isso, o Sasuke tá cagando de medo. E essa mulher cobra vai atacar o Sasuke. Só que o Naruto manda umas kunai, umas shuriken louca lá e para ela. Aí ela revela ser o Orochimaru, que é um personagem importante na história. Guardem esse nome se você não viu Naruto.
Agora, por que que o Sasuke tava com tanto medo assim? Você não falou?
Porque ele é um viadinho.
O Sasuke tá lá com medo da cobra e o Naruto chega e salva eles, dando um de fodão. Só que aí ele desperta mais ou menos o poder da Kyuubi. Só o olho e as presas dele aumentam e o poder dele também. Ele começa a enfrentar a cobrona e o Sasuke tremendo de medo lá. Só que aí o Orochimaru, que é a mulher cobra, sim, Orochimaru,
o homem traveco,
ele agarra o Naruto com a língua dele.
É, e
tipo, Naruto tem o selo da Kyuubi nele, da Nove Caudas, raposa de Nove Caudas nele, e ele vai lá e desorganiza esse selo, e o que faz o Naruto perder os poderes dele. É, ele faz
não um... perde, ele não, ele perde o controle, ele do perde. Chakra.
O tipo, Naruto tem o selo de 4 pontos, o Orochimaru vai lá e faz um de 5 e desorganiza tudo, ele perde. Aí, fudeu, Naruto desmaia. Só que aí o Sasuke do nada acorda, lembra do irmão dele, que o irmão dele chama ele de que se ele não odiar, não vai ser forte o suficiente, vai lá e dá um show de bola e acaba
ele, com o ele, enfia, ele pra despertar, ele enfia a kunai na perna.
É, ele enfia a kunai na perna e fala, para de ter medo, seu inútil. Ele vai lá e pra ele mesmo, né, monólogo. Aí ele vai lá e dá um monte de cartão e acaba o Orochimaru ficar, nossa, você é forte mesmo, eu vou deixar assim por enquanto. O Orochimaru vaza, só que aí ele desmaia também. Antes do Orochimaru sair, o Orochimaru vai lá e morde o pescoço do Sasuke e coloca o selo amaldiçoado nele. E aí o Sasuke desmaia por causa do selo. E a Sakura fica lá sozinha cuidando deles.
É onde depois eles são atacados com aquele povo lá do Sona.
É, eles, enquanto o Sasuke e o Naruto estão
dentro da árvore lá, descansando, paz, tranquilidade. Depois de uma noitada, vem o povinho do Sona pra atacar eles, onde o Rock Lee ajuda.
É, aí o Rock Lee percebe que um esquilinho... Tipo, eles usam... O povo do som usa o esquilo como um... É, eles colocam uma bomba, um selo de bomba no esquilinho, como uma armadilha. Só que essa árvore não cai. Ela tá com uma kunai e o esquilinho não vai pro lado dela, foge. Só que aí o Rock Lee acha esse esquilinho e salva ele da bomba e percebe que tá acontecendo alguma coisa. Aí quando eles vão atacar a Sakura, o Rock Lee aparece e dá uma Lotus que acaba lá com tudo.
Essa sua frase de ele percebe que tá acontecendo alguma coisa foi impressionante. É claro que tá acontecendo uma coisa, porra. Ele tá no meio do exame de Chunin.
E fica aquele... Fica o trio cagão atrás do arbusto, olhando o acontecimento.
Aí no Shoujo.
Sim. Aí eles veem que o Rock Lee apanha pra caramba dos três. Eles entram na frente pra salvar a Sakura, só que no fim eles não lutam. Ah, lutam mais ou menos. O Shikamaru prende a menininha da Vila do Som e aí não entra na mente dela. Só que aí não vira nada. E no fim parece que eles vão se fuder também, só que aí aparece o... Como é que chama? O do Byakugan? O Neji.
Neji
aparece porque ele notou que o Lee sumiu. Não apareceu onde eles combinaram. Ele vai lá e parece que ele vai lutar. Só que ele fala, não vai ser preciso eu lutar. Aí do nada o Sasuke acorda, só que ele tá numa versão... O selo amaldiçoado que o Orochimaru colocou nele e dominou ele. E ele acordou por causa do selo e ele vai lá e sai acabando com todo mundo. Ele pergunta pra Sakura, quem fez isso a você? Que a Sakura tá tudo com o cabelo cortado, rasgada a sopa dela, tudo machucada. Ele pergunta, quem fez
ela
isso?
Ela corta o cabelo pra Funai nessa cena, nessa parte. É quando ela corta o cabelo dela.
Que faz a ceninha dela de deixar do cabelo crescer e tal, a historinha com a Ino, etc.
Não, é pra, a historinha com a Ino só na luta dela. Mais pra frente.
Aí... Não, mostra a Ino lembrando de ela
do
cabelo comprido.
Sim, mas a historinha maior que explica mesmo é mais pra frente. E aí o Sasuke vai lá, acaba com eles, quebra o braço de um. Então ele acaba com os outros lá e pronto. Volta a dormir.
Primeiro ele assusta todo mundo, né? Porque ele fica com um ódio desgraçado, porque o selo tá mexendo com a mente dele. E todo mundo fica com medo dele, não é nem só os inimigos, todo mundo. Depois que ele bateu em todo mundo, ela chega e dá um abraço nele por trás e ele volta ao normal.
É, ele desmaia de novo.
Ou seja, um bom jeito de você tirar o selo amaldiçoado é encoxando a pessoa.
Não, entendo o significado. O melhor jeito melhor jeito de quebrar o poder do selo é com amor.
Se fosse um cueca encoxando ele por trás, o selo tinha até sumido de vez. Do jeito que ele é.
Não, é sério, faz sentido ele ser encoxado pra acordar. Pra vida, entendeu? Tipo, ele se liga, opa, tem alguém atrás de mim, aí ele volta ao normal. Então, eu não lembro exatamente dessa parte ou como ocorre, só sei que depois aparece o... Eles têm que correr atrás do pergaminho porque já estão perto do prazo, não sei o quê. Aí aparece o Kabuto e ajuda eles.
Eles estão com um pergaminho só, eles estão pra abrir o pergaminho deles pra ver o que tem. Só que aí o Kabuto aparece bem na hora e impede eles de fazer cagada. Aí... Só que o Sasuke saiu pra procurar comida. Não, saiu pra procurar pergaminho. Também, acho que foi atrás de algum pergaminho. E isso é bastante importante mais pra frente no Shippuden. Ele saiu e... Eles não estavam lá e o Naruto e a Sakura tentaram abrir o pergaminho. Só que o Kabuto impediu e o Sasuke voltou. O Sasuke queria lutar com o Kabuto, só que o Kabuto não quis. O Kabuto deu um pergaminho pra eles e eles foram seguiram em frente pro centro da floresta, onde era pra chegar no fim, pra terminar a prova. Só que indo pra terminar a prova, eles encontraram um trio da Vila da Névoa que começou a usar uns genjutsu louco neles. Aí que vem aquela parte que o Miyamoto falou no primeiro cast, que o Kabuto fica de olho vermelho.
Como se fosse revelar um poder oculto.
Sim, os três
isso no lá. Anime, né? Porque no mangá o olho dele ficou whatever, ninguém sabe que tá vermelho.
Mudou a cor.
Alguma coisa aconteceu com o olho dele, tava diferente. Os três idiotas batem nele. Só que aí o Naruto, antes de ele despertar o poder e acabar com eles, Naruto vai lá e dá um soco, acaba com eles e tchau. Passaram, depois de ficar enrolando eles lá, eles conseguiram passar. Aí ele chega e o Iruka recebe eles, né? Eles juntam os dois pergaminhos e abrem os dois ao mesmo tempo e o Iruka aparece. E fala que eles passaram na segunda prova e que em vez de acontecer a terceira prova, vai acontecer as preliminares da terceira prova.
Porque muita gente passou nessa porra dessa prova.
Sim, exatamente. Agora é pancadaria da boa.
Alô. Uma lutinha de um contra um.
Ah, vale dizer que o grupo do Shikamaru, da Ina e do Shoji, eles vivenciam, eles veem uma cena do grupo da Vila da Areia matando outros
ninjas. Não, não é eles, é aquele do Akamaru.
Ah, é verdade, da Hinata e do Kiba.
Do Kiba. Eles veem o...
Tanto faz, todos esses grupos whatever secundários são cagões e não entram na briga.
Sim, e vale lembrar que no anime, essa parte do cara matando...
É no grupo deles que tem aquele, o homem invisível lá de formiga, né? Quase não aparece nunca.
Os insetos.
É.
É, eles veem o cara matando a Hinata, o Kiba e o Shino. Eles veem o cara matando ele. O carinha fazendo chover sangue, literalmente, no anime, isso é coitado. As cenas são mais analisadas.
Mas eles só mudam a cor do sangue, pra falar a verdade.
Ah, mas não mostra tanto sangue.
Vocês viram sangue de outra cor com o anime censurado, né? Eu via com sangue normal.
Sim.
Depende também, né? Porque o cara que viu no SBT não sabe que o Azuma fuma, né? Porque, tipo, na boca do Azuma tem um band-aid rosa, escroto, tá ligado? Então, vai dessa aí também.
Na verdade, não vê cena de ação nenhuma, porque antes do soco acertar, já cortou a cena, o cara já tá voando.
Não, antes do soco acertar, o cara já tá no chão pedindo arrego. Esse é o corte brasileiro, da TV brasileira, né, claro.
Que saudade da Manchete pra essas...
Manchete Rules, cara, eu sinto uma saudade tão grande, mas vamos continuar.
Continuando, nós começamos as preliminares da terceira prova, que é o seguinte. Eles foram... Tipo, você chega lá e o terceiro Hokage fala pra eles... Então, essa é a hora de desistir. Quer desistir? Aqui você fala... Quer continuar? Não, né? Aí o Kabuto vai lá e desiste pela sétima vez.
Porque o trabalho dele estava feito e etc, etc.
Mas o esquema da prova é que tem um sorteio eletrônico que é de luta. Um contra um. E de luta é uma luta só e quem passar, passou. Por terceiro exame.
Eliminatória de um contra um. Perdeu,
exatamente.
Tá fora.
E as lutas são... É o Sasuke com aquele carinha random que era do grupo do Kabuto.
A cara do Yoroi.
É, esse mesmo. E chegou um amigo novo aí, que é o
Fran,
gente, beleza?
O Fran é meu camarada aí, ó.
Eu sou Francisco, pode me chamar de Fran.
E as lutas são a primeira lá do Sasuke, depois tem
o Shino contra a Bumi, Zaku, a Bumi, Zaku.
O Zaku, aquele que o Sasuke quebrou o braço dele, que é o que solta vento, que mitrularam.
Mas a primeira luta ainda é contra o Sasuke contra o Akado.
Tipo,
ele começa tomando uma sova lá, uma surrinha lá de início lá.
É, e esse maluco aí tá roubando o chakra dele. Só que aí ele reverte a situação e faz aquele... Lembra que nós
falamos? O Rock Lee.
É, no primeiro cast, ele, quando ele lutou com o Rock Lee pela primeira vez, nós falamos que ele despertou o Sharingan e tal, e copiou aquele golpe. É, aí esse...
O Xixi Rendan.
É.
Com o Xixi Rendan, velho. Você tá dando risada do quê, do Xixi Rendan?
Ele faz xixi no cara?
Não, é Xixi Rendan, pô.
Você tá falando de xixi. É,
não, mas
você
mas...
não entende é nada xixi. Da cultura japonesa.
Ah, se for assim, xixi, ó, se for assim, a gente tem que dar risada daquela bebida lá, o xixi da Xuxa, velho.
Então, voltando um pouco pro assunto. É tipo engraçado que o Sasuke não era tão overpower, né, nessa época dessas lutas. Tipo, o Rock Lee era. Quando o Rock Lee apareceu pela primeira vez, tipo, ele deu um pau no Sasuke, não foi isso? O
de
Sasuke
fato,
era muito tosco.
De fato,
ele sempre,
de fato.
Ele era e continua sendo.
É, ele é um tosco maior agora, ele é um arrombado agora. Antes ele era só tosco.
Agora
ele é um perfeito arrombado.
Ele virou emo agora, cara.
Agora ele é um arrombado. Ponto final.
Não, ele é, mas alguém me explica. Pra mim, alguém tem que chegar no Naruto e falar: porra, ele não quer voltar pra vila, cara. Sai, desiste, supera isso. Arruma um terapeuta, talvez.
Arruma outro mágico, pô.
É, justamente, mano, só tem homem naquela vila, porque as mulheres são mais mágicas que os homens também, então tipo.
Ah, e são escassas também.
Então, mas o Sasuke era muito loser, porque dava a entender que era o time mais loser do mundo, assim que era o Naruto, o Sasuke e a Sakura. Sim. O que a Sakura fazia, gente? Vamos refletir.
Ela lambia as bolas do Sasuke.
Não, falando sério, o que ela
a sabia fazer. A Sakura tem tanta utilidade quanto aquele jutsu da Ino, que eu nunca vi funcionando.
É um grupo loser.
É um grupo complicado.
Mas se você for pensar, tem a técnica, que é o Sasuke, tem o coração, que é o Naruto, que é na força de vontade, e tem a inteligência, que é a Sakura, velho. Porque só ela sabia sair de Genjutsu no começo, assim.
Mas esse time é muito desequilibrado, só tem mulher nele.
Não, tem duas mulheres e um homem.
Sim. E o homem Sakura. É o Naruto.
Não.
O homem é a Sakura.
A Sakura,
sensacional.
Sim, não, mas é perdeu muito a linha.
Então, ela é tão chorona que também não tem como ser um homem.
Claro que tem, é um homem com medo.
É, mas o negócio que a gente tem que aprender. A gente tem muito que estudar como é que o Sasuke perdeu a linha. Assim, ele já era louco. De repente ele perde a linha do nada, sabe? Uma hora ele é muito amigo do Naruto, ele quer salvar o Naruto, de repente ele odeia o Naruto, de repente, a gente não sabe o que acontece.
Eu odeio, ele, tipo, ele tem que matar o melhor amigo pra poder libertar.
Não,
o Sasuke, ele passou a odiar o Naruto porque ele gostou da cobra do Orochimaru, velho.
E ele começa a ver que o Naruto tá passando a força dele, que ele tá ficando mais fraco que o Naruto naquela luta em cima do telhado do hospital lá. Mas continuando a história, onde nós paramos, isso é mais pra frente.
Ué, vamos
lá. Não, mas é uma putaria, porque se não fosse o Jiraiya, o Sasuke ia estar com o Chidori e ia acabar com o Naruto.
Não, tipo, mas...
Do Kakashi.
Mas até
é overpower, gente, overpower do caralho.
É, só que a questão, a gente já tá pulando muito da onde parou já.
E acaba a luta. E qual que é a próxima?
Shino contra o Zaku.
Não é importante, então ele.
O Zaku dele. é o cara que o Sasuke quebrou o braço na floresta.
Exato.
É, aquele que solta vento pela mão.
É, exato.
Isso, procede.
Então, o problema é essa luta escrota.
Não, peraí, tem que falar quem que ganhou, pô.
É o Shino.
Quem ganhou foi o Shino.
Que porque ele enfia o inseto no buraco onde sai o ar.
Isso aí fode os próprios braços.
Mas tem que fazer assim, ele enfia o inseto no buraco, ponto. Acabou. Ele enfiou o inseto no buraco do maluco, acabou.
É, explodiu o braço dele.
E depois dessa luta vem. Depois dessa luta vem Temari e.
Chikamaru?
Não,
é o Kankuro contra o Tsurugi.
Ah, é verdade, Kankuro.
Certo, tá certo.
Tsurugi começa falando que vai vencer e tal, o Kankuro vence ele em um minuto.
Exato, aquelas marionetes of Doom. Ele trola o esquema inteiro.
Próxima é da Tenten e da Temari.
Então, a próxima é da Sakura com a Ino.
Sim, verdade.
Sakura e Ino, sim, que é bem. Briga de racha, né? A história da Sakura com a Ino.
É, de quando elas ainda estavam na academia
Quando ela e estuda,
ninja e
peça de marquês.
A Sakura era vítima de bullying, né?
Isso.
Vítima mata de bullying.
Mata todo mundo e não sabe por quê.
Sensacional.
É, mostra aí no sendo amiguinha da Sakura e ensinando ela uns truques pra tipo, esconder a testa.
Que a Sakura é muito testuda.
Sim, desde sempre, né? Porque a gente conheceu ela testuda e ninguém falou mal.
E quando ela, pequena, ela colocou a bandana. Não, foi um lacinho que ela colocou.
Foi um laço.
Um laço pra destacar a testa, que ela falou que
o pessoal só percebe que ela é textuda quando ela fala que é textuda.
É.
Não, mas
é que ela tá usando o cabelo agora dela, na frente, pra disfarçar. Antigamente ela não tinha tanto cabelo.
Esse que agora aí não corta o cabelo, blá blá blá, engana a Sakura.
Aí o que acontece?
Ela cair no jutsu.
Se for continuar nesse pensamento, daqui a pouco a gente tá na guerra já. Continua no
justamente, clássico, a gente tá enxergando
muito aí negócio. Aí não ajuda a Sakura, coloca o laço. Nessa delas crescerem amigas, elas, as duas acabam descobrindo que são apaixonadas pelo mesmo moleque. E aí, viram eternas inimigas, que é o Sasuke gay.
É, a menina é o Sasuke, né? É tudo lésbica. Lésbica não, porque elas são macho, né, mano?
Não, mas Naruto realmente tem beijo. O Sasuke com Naruto, mas tem, ué, aconteceu.
Sim. Acho que Naruto se beijando é uma coisa épica, cara. Daí que surgiu a trollada.
É pica mesmo, é pica.
De que o Sasuke ama o Naruto e o Naruto ama o Sasuke, etc.
Mas isso é fato.
Não, é o que eu tô falando, é um fato.
Porra, mas se o Naruto não ama o Sasuke, puta que eu pariu, né? Tipo, mandar o moleque a merda, porque fodeu todo mundo por causa do Sasuke.
É que o Naruto deve ter pinto pequeno, por isso o Sasuke é assim, porque ele é mal comido.
O Saiya falou que o Naruto tem pinto pequeno, mas voltando.
É verdade.
Mas voltando a cronologia.
Galera, vocês que estão escutando e não entenderam a piada é porque Shippuden. Isso é Shippuden, é pro próximo cast.
Sim, vamos continuar.
Agora os caras não vão querer mais assistir, porque eles vão saber que no Shippuden você fala do pinto dos personagens. Existe alguém que comenta isso, sim, é uma pessoa muito
tem, já, assim, sempre já. Tem sempre um viadinho que gosta e vai sempre ter alguém pra ouvir. Agora é da Tentei Temari.
Aleluia.
Agora é
Temari. Calma aí, tem mais historinha entre elas, né?
É,
que é a história do porquê que a Sakura tem o cabelo comprido, que ela cortou na luta lá dentro da floresta que a gente comentou e não deixaram contar o porquê que ela cortou.
Então conte.
É que é o seguinte, quando elas eram menores, soltou o boato na academia que o Sasuke gosta de garotos com cabelos grandes, e aí todo mundo resolveu deixar o cabelo comprido. E aí, tipo, foi a ceninha mó ó da Ino com a Sakura, quando a Sakura cortou o próprio cabelo pra lutar contra os caras do som. E aí a Ino faz ceninha durante a batalha com ela, cortando o próprio cabelo também, jogando pra ela. Só que, é claro, usando como armadilha, aí vocês podem ver na luta depois e pula pra próxima.
E no aí usa. Pera aí, no fim entendi. Vira uma briga de mulher, puxando cabelo e tal, dando tapa, soco, e as duas da. Como é que é? Double KO? Como é que chama?
É, dá empate. Dá empate. Dá empate por quê? Porque aí não usa aquela técnica dela pra entrar na cabeça da Sakura, e a Sakura tem a Sakura Inner, que é uma pessoa whatever dentro da própria mente dela e bate na Ino enquanto ela tá tentando dominar a mente da Sakura e dá double.
No
fim não dá nada, ela se fode. Empate.
É claro, deu um empate, então deu alguma coisa.
Você vê aquela luta babaca da Tenten.
As duas ficam desclassificadas.
Tem a Temari que acaba em 2 minutos.
Uma luta não,
que luta? Que luta babaca? Eles falam Tenten contra Temari, lutaram. Aí do nada aparece a Tenten quebrada no meio em cima do leque da Temari. Não teve luta.
É, só dá pra falar isso, né?
Foi melhor no stage. A gente quer entender de onde que ela tira tanta força. Porque assim, aquilo mata qualquer um ali, sabe? Se ela tivesse lutado com qualquer outro, inclusive o Neji, ela tinha matado naquela lógica, mas. Pra que tanta arma em Naruto? Isso é uma coisa que eu sempre me perguntei, sabe? Quem que matou alguém com Kunai? Responde.
Muita gente.
Tipo,
muitos assassinos na história do Naruto, assim,
é...
bem longe.
Os mortos.
Ninguém matou alguém com arma.
É que na realidade não tem ninja ali, né? Todo mundo muito crachado pra ser ninja.
Ah, mas os Zambus são ninjas.
Ah, os Zambus só não faz porra nenhuma.
Ah, é porque você não sabe, se é a população normal, você não sabe o que tá acontecendo por trás.
Enfim, tem a luta tosca da Tenten com a Temari.
Você entende o que acontece por trás, né?
Por trás dele é, tá
claro,
acontecendo muita coisa.
Eu sou Kami-sama, porra. São ser...
Como é que a gente vai saber o que tá acontecendo por trás dele? Fica difícil.
Não.
Estamos na sexta luta, Shikamaru contra aquele Kim.
Aquela menininha lá.
Que é da, bem da legal.
Aquilo é uma menina? Não lembro, tem muito tempo.
É uma menina, sim.
Eu lembro que o nome é Kim. É Tsushi. Tsushi Kim. Uma porra assim.
É uma luta bem, bem bacana. Bora. Bem pensada. Como todas as Shikamaru, né?
Assim. Shikamaru é foda quando ele quer.
Sim.
A gente pega e faz assim: é Shikamaru contra Kim, whatever. Luta.
Não, cala a boca, Muga. Essa Muga é. Essa luta é da hora, cala a boca.
É bacana mesmo essa luta, tipo, vale a pena comentar. Com todas as camadas.
Então comentem.
E tipo, começa a luta e ela, o Shikamaru, ela já viu a técnica do Shikamaru, que é a técnica das sombras, que se a sombra te pegar, ela prende você e você faz os mesmos movimentos que quem tá usando o jutsu faz. E ela já viu essa
agora
técnica.
O Shikamaru, tem um detalhe que o Shikamaru também não gosta de bater em mulher.
Sim, uhum. Só que ele...
Na verdade o Shikamaru preguiça. Não gosta de bater em ninguém, né? Na verdade ele é preguiçoso, não queria lutar. Né?
Ele tem preguiça de escrever, levantar o lápis.
A luta é o seguinte...
Ela tem uma técnica com sinos, não tem?
Ela tem uma técnica com sino, ela prende dois
sinos. Ela lança agulha.
Calma. Deixa o Fran falar aí que ele lembra melhor. Vai lá, Fran.
Prende dois sinos atrás dele, nas costas dele, e usa os sons que ela fica refratando no ouvido dele pra deixar o Shikamaru meio atordoado. Só que ele pega a linha que ela usou e consegue formar na sombra, entendeu? Vocês estão entendendo?
Ele usa a sombra da linha e junta com a sombra dele e ele consegue enxergar a sombra nela, entenderam?
É, ele usa a sombra da linha que ela usou pro sino.
Não, ele faz parecer
pra esconder
que a linha
a
dela,
sombra
ele...
dele.
Ele faz parecer que a linha do sino, ele faz parecer que a linha do sino tá fazendo sombra. Então ela não percebe que aquela sombra não é da linha. É a sombra que ele tá usando. Que mesmo porque não tinha como fazer sombra na linha que ela tava usando, entendeu?
Muito fina.
Exatamente.
Só que ela não percebe.
Ela foi trollada pelo próprio sino.
Ela foi trollada. Então, justamente. Só que aí parece que ele também. Ele já vai pra trás, ele se movimenta pra trás antes disso acontecer, já prevendo que ele ia ter que inclinar o corpo pra bater com a cabeça dela.
É, ele pega a kunai e ela fala que não adianta, vai pegar a kunai e ele vai baixar, ela vai baixar também, porque ela tá sob a influência da sombra.
Mas,
só
tipo...
que aí ela não percebeu que tinha uma parede atrás dela, aí o Shikamaru taca, ele consegue abaixar normal e ela vai baixar, bate a cabeça e desmaia, acaba lutando.
Mas tipo, é nada menos esperado do que o Shikamaru, a pessoa mais inteligente da vila, né? Ele tá sempre 50 passos à frente do inimigo dele, seja
e do espectador também, porque sim. Ele surpreende todo mundo.
Seja
o inimigo mais legais mesmo.
Seja o inimigo qual for, um Akatsuki ou um Genin, ele tá sempre 50 passos à frente.
Akatsuki?
Akatsuki. Só quando ele quer.
Mas Akatsuki não é Shippuden, pô.
Não, é, mas o pessoal conhece Akatsuki, né? Por causa
da habilidade do Sunny, sim.
Aparece a Katsuki no
na luta do Kakashi com Itachi.
Do Kizami, né? Do Itachi, do Kizami, Kakashi, Itachi, Kizami e Gaia. E Gaia
então,
também.
Mas voltando, depois da luta do Shikamaru com a Kim, tem o Naruto e o Kiba. E aí?
Naruto e Kiba.
Ah, bem, só,
isso aí é assim, depois de preliminares já. Não é? Não.
Não, Naruto
e Kiba ainda né? Viajei agora na manhã.
As preliminares só acabam com Gaara e Lee, certo?
É. Não, para com não.
Com o Choji.
Termina com o Choji e com o Dozu.
Exato.
Que é whatever e irrelevante.
Que é a luta de um minuto.
Voltando.
Naruto e Kiba. É uma das lutas que também são engraçadas. Eu acho que todas do Naruto vão ser engraçadas, né?
É.
Vocês acham que o Kiba cheira cachorro?
Eu acho que sim.
Eu também.
Deve ser complicado, né, você ficar do lado de um cara que tá cheirando cachorro. O cara que tem um cachorro do lado ainda.
Cachorro na cabeça.
Não, isso ele, não, ele, é ele, complica- não é ele, complicado por um único motivo.
Ele cheira um... Ele cheira
porque
um,
ele tem a desculpa de falar que é o Akamaru que tá fedendo.
Bom, Naruto Ikebono também... Engraçada também, mas é muito previsível, né? Porque a luta do Naruto, todas as lutas dele são previsíveis. Tirando a luta com o Pain, do Shippuden. Do Shippuden.
As lutas do Shippuden são bem mais sérias, né?
São bem mais elaboradas, mas acho
Naruto... Mesmo porque o Naruto no Shippuden, ele já tá mais sério. Tipo, ele não é...
Ele
não
é tão
piadista. Ele continua sendo um burro que faz merda, mas ele não é tão piadista.
Não, mas... o anime é mais adulto em todos os sentidos, sabe?
Não, calma aí, espera um pouco. Não vou... Se é pra comentar do Shippuden agora, eu vou falar. O Naruto, ele demonstrou no último capítulo que saiu que ele não tá tão burro assim.
Não, de fato, ele é meio burro só. Ele é meio troll. ele é igual o Miyamoto, ele é meio orc. ele é meio orc.
Naruto Ikiba luta, voltando pro exame Chunin.
Mas sim, vamos voltar.
É engraçado, porque assim, dá a entender que o Kiba tem o golpe mais foda do mundo. Quem vê pela primeira vez, mano, o maluco ficou gigante, fundiu com animal, sabe?
É,
quem
é que ganha dele?
É quem é que ganha desse cara, sabe? Tipo. Um overpower estranho, que é uma técnica tão foda que o Naruto tira de letra.
Cara, essa luta que ele ganha com o peido, né?
É.
Eu lembrei agora.
Por causa do olfato do Kiba.
Ganhou por um peido. Peido do mal. Se ele
começar. Não, não, essa luta é cheia de trollagem. Uhum. O peido do Naruto não é nada. Ele fez o Akamaru mijar no Naruto.
É.
Que coisa legal, né? É um cachorro mijando em um, outro peidando na cara do outro.
Imagina. Mas peraí, ninguém tá entendendo. Quem tá ouvindo tá entendendo nada. Vamos explicar no começo.
Pode falar.
É que assim, a técnica do Kiba, ele o clã dele é baseado nos instintos animais. Então ele tem um olfato aguçado, uma audição aguçada e também tem uma visão aguçada em determinado ponto. Toda a técnica de luta dele é baseada nos movimentos caninos. Tanto é que o parceiro dele de luta é um cão, e isso é comentado também.
Aquela técnica que ele roda, ele é cão, faz aquilo?
É o Katsuga.
É um jutsu. É um jutsu Katsuga. Ninja.
É o Katsuga.
Sim, mas é baseado nos movimentos dos cães?
Não, mas é um jutsu ninja partilhado pelos cães do clã do Kiba. Qual que é o nome do clã?
É, porque ele usa a técnica.
Baseado no furacão Katrina.
É Inuzuka o nome do clã.
Inuzuka.
Então, é como se fosse um Kagegenkai. Apesar de todo mundo poder aprender. Só o clã Inuzuka parece.
É igual o clã Nara tem isso, que é da sombra, o clã Akimite tem isso.
É um negócio tão sério esse negócio. Cachorro e todo mundo no clã tem um cão, inclusive a mãe do Kiba.
Sim, de fato. E ela usa Katsuga também. Mas aí é o que tá, se a gente for explicar esse tipo de coisa, a gente vai acabar entrando no Shippuden. Porque também. É aí que explica, tá ligado? Que
não, mas ela aparece no Naruto normal, quando eles invadem. Mas... Ela aparece.
Sim, eles então, lutam contra o Orochimaru.
O que eu tô falando, se for, tipo, explicar detalhadamente, vai entrar no Shippuden, porque só explica que o clã Kiba, o Nara e o outro...
Não, nada a ver,
Não, isso já aparece logo de cara.
Isso explica nas lutas daqueles quatro.
Explica que
lá.
Cada clã dentro de Konoha tem uma especialidade própria. É que nem os Uchihas que avisa que era...
Não, isso é Kekkei-kai. A Kekkei-kai explica desde sempre mesmo. Tô falando é da explicação do porquê o clã Nara, o clã do
sim, essa explicação tem nas lutas contra aqueles
não,
quatro lá.
Só tem há uns
não,
três
tem dias antes.
Atrás. Não, não só tem.
Tem antes, não, tem antes. Tem bem antes.
Não.
Antes, Muga. Então,
a explicação por que.
Muga.
A explicação por que eles são tão unidos assim só tem há uns três mangás atrás.
Ah, nada a ver, Muga. Clássico, Muga. Não, clássico.
Você tá falando da união dos cachorros com.
Não, caralho, eu tô falando
Você tá falando dos clãs trabalhando em equipe, é isso?
Eu tô falando dos clãs do Nara, do Inuchikachu.
Então,
mas a gente não tá nem falando deles. Então, a gente tava falando das técnicas básicas que são apresentadas durante o exame Chunin.
então.
E o Kiba, ele tem esse Gatsuga e todas as técnicas dele são baseadas em combos com o Akamaru, que é um cachorro de estimação dele. E uma das técnicas dele é o cheiro, é o olfato. Ele usa isso contra o Naruto. O cachorro dele, o Akamaru, ele faz xixi no Naruto.
Marca
o Naruto e ele consegue atacar o Naruto de todas as formas possíveis só sentindo o cheiro dele.
Sim, seguindo pelo cheiro.
E tem, em determinado momento, o... Calma aí, ele faz isso antes ou depois do Naruto tentar trollar ele com o Renge?
No começo da luta, pra marcar, não é?
Pra marcar o Naruto é só depois que ele trola.
Então, o Naruto começa trollando o Kiba usando o Renge dele, que devia ser uma bosta, mas não foi, dele com o Akamaru. E aí o Kiba fica indeciso de quem é quem. Aí o Akamaru vai e mija no Naruto. E aí o Naruto tem outro problema, outro obstáculo pra vencer na luta, pra poder derrotar o Kiba. E aí ele diz, bom, se ele tem um olfato super apelão, não sei o que, ele faz que vai soltar um jutsu foda, fica se concentrando pra caralho pra tentar soltar alguma coisa, e na hora que o Kiba tá chegando pra atacar ele, ele solta um peido, o Kiba sente o cheiro que o olfato super apurado dele faz parecer 10 vezes pior e acaba caindo no chão completamente desconcentrado e perde a luta.
Ele não explicou o esquema do Akamaru lá que o Naruto faz.
Durante uma luta que... Um choque.
Não, nessa luta.
Então, é durante o choque de poderes deles que o Naruto faz um Renge do... Ele mesmo se transforma no Akamaru e o Kiba fica...
Que é o chute de transformação.
É. E o Kiba fica, tipo, preocupado porque ele acha que ele machucou o Akamaru, ele não consegue distinguir quem é quem, e aí o Naruto vai lá e dá
um... Na verdade, tipo assim, o Naruto se transforma no Kiba, que o Akamaru também tá transformado no Kiba. Só que aí o verdadeiro Kiba fala, eu sinto seu cheiro. Aí o Kiba vai lá e dá um soco no Naruto, é verdadeiro, só que o Naruto, na mesma hora do soco, ele se transforma no Akamaru. E cai no chão, aí o Kiba começa a ficar... Ele fica perdido. Ué, mas esse não era o Naruto? Aí o Kiba dá um soco no Akamaru. Aí na hora que ele dá um soco, o Naruto se transforma nele mesmo e... O Kiba fica puto que ele deu um soco no Akamaru e acaba com o cachorrinho dele. Aí ele vai lutar sozinho contra o Naruto e o que o PV falou... Acontece o que o PV falou. O Naruto usa o peido dele. E usa um combo parecido com o do Sasuke, que é o Naruto Rendan, combo do Naruto, e acaba com o Kiba.
O que é legal também, a habilidade
do Sasuke copia o jutsu do Lee e o Naruto do Sasuke.
Então, o que eu ia falar aqui que o Naruto não precisou do Sharingan pra poder copiar um jutsu, né?
Dá tempo e ninguém copia o jutsu, incrível.
Nada se cria, tudo se copia.
Justamente.
E o Naruto vence, todo mundo fica. Que? O Naruto venceu? Como assim?
Não, todo mundo fica. Que? O Naruto venceu e o próprio time dele fica chamando ele de inútil por ter vencido daquele jeito. Ninguém consegue ficar feliz pelo cara.
Só que a Hinata dá uma pomadinha pra ele.
Então, ela não ficou feliz por ele, ela ficou preocupada com o ferimento dele, é foda isso.
Próxima luta é dela, não é?
É Hinata com o Neji, sim.
Nossa, que luta forte.
Sim, bastante expressiva.
Deu pra chorar. Eu não chorei, mas era pra chorar.
Foi um saco essa luta.
Eu também não dei pra chorar, não.
Foi
um saco, não, foi bem pesada.
Eu chorei sem dar, viu?
Não deu pra chorar, né? Não.
Não, mas deu pra chorar, complicado.
É o tipo de apelação, né? Eles apelam pro lado
emocional.
Tipo, não é que eles apelam pro lado emocional, eles apelam pro lado engraçado da história, tipo, que é o Naruto. E depois apelam pro lado emocional. Isso que eu acho que quebra um pouco o clima, tá ligado?
Isso se foda.
Não, é legal.
Eles estão preparando pra uma luta forte igual.
Não, Não, é legal, mas ao mesmo tempo é uma coisa que quebra o clima pra algumas pessoas, entendeu?
Mas é porque o jeito do Neji é meio pedante também. O jeito do Neji é meio pedante também. Quem lembra de Cavaleiros do Zodíaco lembra como o Ikki era chato. E o Neji lembra de personalidade, sabe? É uma coisa muito chata. Esse negócio de revoltado, que, enfim, é o Sasuke.
Essa comparação de Neji com o Ikki não foi. Eu não achei nada a ver.
Eu achei tudo a ver.
É gente procedente.
Essa comparação de Neji com Ikki foi, pra mim, foi completamente sem noção.
A personalidade dele.
Não, opa, calma, por quê, meu?
Por quê?
Eu tô falando do tipo de personagem pedante.
Não, não, ô Fran, peraí, deixa o Miyamoto explicar. Explica aí, Miyamoto, por quê?
Pô, cara, eu não acho ele parecido em nada com relação à personalidade, cara. Sinceridade.
Personalidade pode não ser tão igual, mas é parecida. E no começo, calma, e no começo dos dois mangás barra anime, os dois são extremamente parecidos por serem o primeiro vilão, entre aspas, da história.
Sim.
Porra. É o renegado.
Então, ó, quer ver a votação? Quer ver a votação? É o Neji e o Bubbles parecem ou não?
Parecem.
Sim.
Parece.
Acho que a gente tá confundindo os personagens com os processos, entendeu? Que eu tô falando que o processo de revolta do Ikki é muito parecido com o processo de revolta do Neji. O personagem em si, sabe? É pedante. Aquele que é revoltado, que vai virar mocinho depois.
Sim.
E você sabe que o Neji vai virar mocinho.
Processo
você sabe
de revolta?
De fato. Porra. Ô, Miyamoto, é fato isso, cara. Tem
ô, Miyamoto, fala sério. Você fez o seu cigarrinho aí com o quê?
Tem três. Mano, três não, porque quem deu a ideia foi o Fran. Então são quatro contra um, cara.
É, né?
Tá, eu mano. Tem
para de tentar trollar os outros, pô.
Não,
não
é
tentando trollar, não. É minha opinião, pô.
O que ele falou.
Não é questão de trollar.
Não é
isso. Eu acho que não tem nada a ver a comparação, entendeu?
Não, tem sim, cara. Não é ilógico o que ele falou. Tem lógica sim. Pode não ser igual, mas lógica tem na comparação.
Sim.
Voltando.
Então, em questão de clãs, esse foi o primeiro a ser devidamente explicado na primeira luta, né?
É, primeiro eles explicam o Byakugan. Tipo, pra quem não vê, Byakugan é estilo Sharingan. Dá pra você ver, tipo, ter uma visão 360, não, como é que é? Ver até certo ângulo, ver mais, ver mais de longe, ver as costas e tal, não tem fogo e tal, tem um filme pequeno e tal, só.
O Byakugan, em sua essência, é você enxergar o chakra no seu bruto.
É,
na sua forma bruta.
Também. Dá pra você fazer uns poderzinhos loucos, tipo, quem tem o Byakugan. Ele luta com o chakra, manipula o chakra. E tipo, para os olhos de uma pessoa normal, você vai ver uma lutinha chata, dando soquinho de fraco no outro, mas não. O chakra que sai dessa luta do Byakugan, ela não acerta, você não vê fisicamente as consequências dela. Você vê
os
órgãos.
Espera, porque no começo a gente explica que todos os jutsus são feitos com base no chakra, então não tem nada de novo em você ver o pessoal lutando, manipulando o chakra. Porque o que deve ser dito é que eles conseguem ver e de alguma forma impedir que o oponente use o próprio chakra. Que é isso que pega mais no.
É, que tipo eles atacam o interno da pessoa, o corpo da pessoa por dentro. E no corpo da pessoa tem certo.
Não é que eles atacam eles, por não, dentro. Eles atacam diretamente as linhas de chakra da pessoa.
Então, sim. Exatamente.
Não é por dentro.
Não é por
eles
dentro,
atacam,
é por
eles atacam não, diretamente a linha de chakra da pessoa.
Então, você não entendeu o que eu falei, pô. Eu expliquei mal. Eles atacam. É. De fora eles. Só que eles não atacam a pele, eles atacam dentro da pele.
Então, eles atacam diretamente a linha de chakra da pessoa.
Sim, mas eles podem atacar órgãos também.
Mas não é que eles atacam órgãos. É que todos os órgãos estão cobertos por linhas de chakra.
Que fazem
aqueles órgãos continuar funcionando, entendeu? Então, bloqueando aquela linha de chakra de tal órgão, a pessoa tá fodida.
Morre.
É, sim.
E por causa disso dá uma luta feia, a Hinata apanha pra caramba. Aí...
Lembrando que a Hinata é de uma família. Isso tem que explicar agora, é antes da luta.
É o clã Hyuga.
Assim, é o clã Hyuga, só que é o clã Hyuga é dividido em duas famílias. A
família principal
e a secundária.
E a secundária.
Que, assim, a secundária, eles são.
Eles são
considerados indignos de alguma forma.
Eles são servos, eles servem a família principal.
A família principal, e o objetivo deles é proteger. E...
Só que tem a historinha com o povo da aldeia da nuvem, que é do país do raio. Que tipo, um carinha do país do raio vai tentar roubar o Byakugan, só que aí o pai da Hinata, ele vai lá e mata esse carinha. Só que aí no outro dia os carinhas nessa aldeia aí, eles tinham ido para firmar um contrato, um trato com a Vila da Folha, e por causa disso eles falaram que se não desse a vida do cara que fez aquilo, pera aí,
não, tá certo. Tá certo, eles iam fazer uma trégua entre os países, né, entre as vilas, e graças a esse incidente com os Hyuga, a vila de Konoha inteira iria sofrer as consequências, não iria evitar uma guerra. E para evitar a guerra, eles estavam pedindo a cabeça de quem tinha matado, quem tentou roubar o clã Hyuga lá, o Jutsu do Byakugan.
E quem fez isso foi o pai da Hinata, o da família principal. Só que aí o pai do Neji, que é irmão do pai da Hinata e é da família secundária, porque ele nasceu dois segundos depois que o pai da Hinata, ele se ofereceu para ir no lugar dele e ele morreu no lugar do pai da Hinata. Ou seja, o Neji ficou com ódio por causa disso.
Porque a história foi mal contada de novo, igual com o Naruto, igual com Naruto só. É.
E caso disso, o Neji tem um ódio mortal e tá tentando vingar o pai dele.
Sim, descontando na Hinata.
E ele tá lutando com a Hinata, batendo na Hinata, só que a Hinata não tá desistindo. Ela falou, ela dá uma de Naruto e fala, eu nunca vou desistir e tal. Eles estão lutando, só que a Hinata apanha.
Não, mas não é que ela dá uma de Naruto. Ela pensa no estilo do Naruto porque ela gosta do Naruto e vai agir igual o Naruto. Sim. Não é só que, tipo, ela copia o Naruto, não. Tem todo, tipo, um sentimento por trás e ela se espelha na força de vontade do Naruto pra falar que não vai desistir.
Ou seja, chegamos à conclusão de que amar é ser burro.
De fato.
E ela tá apanhando e o Neji vai matar ela. Só que aí aparece todos os senseis e param ele. E a Hinata tá lá, quase morta.
Sim, os juízes e os professores interrompem a luta e dá a vitória pro Neji.
Só que aí o Naruto aparece e encara o Neji e fala, seu merda, lute comigo agora. Aí o Lee aparece e fala aquela frase que é foda. Se vencer um gênio, você tem que treinar muito, não é?
É que é pra você vencer um gênio.
Ele...
E ele até fala pro Naruto que ele tem que derrotar o Neji.
Ele impede o Naruto de ir pra cima do Neji e fala que um derrotado vence um gênio quando ele treina muito e tal. Tem uma frase bem daorinha que eu esqueci agora, mas... É isso, acabou a luta. O Neji venceu. E vamos para a próxima luta, que é uma das melhores lutas de todas.
Melhores não, é a melhor luta desse.
É foda, né? Que é do Rock Lee contra o Gaara, aquele maluco da Vila de Ari que nós falamos que matou uns par lá no exame, no segundo exame. E é a luta que, pelo amor de Deus. Gaara vs Rock Lee, vamos lá, Thay, defina o que é essa luta pra você.
Bom, essa luta foi a luta mais... Eu não gosto de usar essa palavra, também não vou usar, então deixa quieto. É a melhor luta que tem desse exame.
Traduzindo, ela ia dizer a mais foda do anime.
Não falo.
E minha moto, o que você achou?
Eu achei uma boa luta, cara. Pra mim foi a última. A última que prestou. Na minha opinião, no caso. Depois disso eu já não. Não, depois disso tem uma luta boa assim, que é a do Lee com o maluco do outro, que lá pra frente.
Com quem?
Foi aquele maluco que controla
Kimimaro.
Os outros.
Ah, o Kimimaro.
Depois dessa luta, só essa. Entendeu? Que teve um pouquinho de emoção pra mim.
TV?
Ah, todo mundo já falou que tinha que falar, cara. É a melhor luta do exame. Ou, a melhor luta até então, né? Então, porque eu vou falar isso também. Eu também vou falar isso mais pra frente.
O que acontece nela?
Ah, o Gaara e o Lee brigam.
Verdade?
E é mostrado o jeito proibido do Lee, que o Gaara ensina ele.
É, os portões.
Exatamente. Isso.
Mas ele abre os portões.
Começando pelo começo.
Não, vamos começar pelo fim.
Pelo fim.
Não tem graça. Tem...
Naruto morreu de velho.
Não, todo mundo morre no fim do Naruto Lost. Então o Lee começa a lutar com o Gaara. O Gaara tem uma areia que protege ele. E o Lee começa a dar porrada e não funciona. O soco. O Lee não usa jutsu, ele usa só taijutsu, que é a luta de corpo, pancadaria mesmo. Então você vai ser luta boa nele. Ele usa, começa a bater, só que não dá. Mesmo ele sendo rápido, a areia é rápida também. Aí ele vai lá e, tipo...
Tira os pezinhos dos pés.
É, ele... Parece que ele tem uns pezinhos fraquinhos no pé. Ele vai em cima de uma estátua que tem lá no lugar que eles estão lutando e tira. E quando ele joga e quando cai no chão, que é num lugar alto, faz um barulho que treme tudo. Aí você vê que é uns pesos fortes pra caralho. Aí, depois que ele tira os pesos, ele vira super veloz e bate pra caramba.
Consegue acertar o Gaara. Sendo que o Gaara nunca foi acertado.
Ele não é que ele consegue acertar o Gaara assim de... Não, ele fica meia hora chutando e batendo aquela areia, que o Gaara não consegue nem ver, mas a areia protege ele mesmo assim.
Não, mas depois que ele tira os pesos, ele consegue acertar de primeira.
Não é de primeira, ele fica rodando ele.
É assim, ele é assim. Antes, ele é mais rápido, não. Ele é mais rápido que a defesa do automática do Gaara quando ele tira os pesos.
Só que aí o Gaara tem tipo um escudo de areia em volta do corpo também, uma segunda proteção.
É, e ele vê que esses chutes não dão muito efeito, ele vai lá e usa, ele abre, tem os 10 portões.
Mas primeiro ele usa a Lotus. Ele usa primeiro uma Lotus para depois abrir o portão.
Uma Lotus normal, aí ele... Ele vê que não vira nada, ele vai abrir os portões. O Gai Sensei libera, ele abre. Tipo, quanto mais você abre, mais chakra no seu corpo você vai abrir. Você vai ficar
e é exatamente assim. Nessa hora que o terceiro Hokage deveria ter aparecido lá e virado pro Gai e falado: seu puto de merda! Você não merece essa roupa verde que você tá usando! Tira! Pede pra sair! Fica ensinando jutsu proibido pra criança! Pede pra sair! O Naruto,
mas se fosse assim, ele teria que ter virado, ele teria que ter, ele deveria ter virado pro Naruto e falado: seu bostinha, você não faz nada, só sabe fazer esse jutsu proibido que é o Kagebushi no jutsu, seu merda, tira essa roupa de filho de Minato que você tem e vai embora da vila.
Roupa de filho de Minato.
É, porque... Kagebushi no jutsu é um jutsu proibido da vida.
Mas ele roubou pra aprender, não é? O Gai chega
pior
lá.
Pior ainda, ele roubou. Um sensei Jonin da Folha ensinou. O Naruto roubou, é pior.
Não é pior, mano.
É pior porque ele não teve autorização.
Mas o Gai também não teve pra ensinar.
Quem falou?
Isso deixa claro, ninguém mais sabe e tipo, ninguém sabia que ele tinha aprendido. Só o Gai.
Mas o Gai ensinou, o Gai é um Jonin. Quem
só
falou?
Que não é a Vila da Folha que proibiu essa técnica, foi o próprio Gai.
Então ele pode ensinar.
Ah, sim. Então aí ele pode.
Aí continuando.
E outra, o Naruto foi muito. Ó, antes de você continuar, aquele.
O Naruto é o personagem principal, ele pode fazer.
Mas ele foi muito foda porque ele conseguiu roubar um pergaminho que devia estar sendo protegido por 500 Jonin, né?
Sim.
Agora pode continuar.
E quando uma pessoa abre os 10 portões, ela morre. Por quê? Sai porque dando o chakra. Pode ir, Dani.
Porque é como se o chakra fosse corroendo as células, os músculos.
Fala chakra novo.
Exatamente. É tanto chakra que o corpo não suporta. Quanto mais abrindo, vai ter mais chakra. E o corpo humano não suporta muito. Aí ele abre um portão e começa e usa motos no Gaara. E ele fica mó. Ele usa, só que aí não faz nada no Gaara, não fere o Gaara, porque o Gaara tem a proteção de areia que o Miyamoto falou em volta do corpo dele. Só que ele quebra essa proteção. Só que ele abriu um portão já, ou seja, ele tá tudo cansado, porque quando você abre o portão, você se cansa. Você vira um tipo um morto-vivo depois.
Sem falar que os músculos ficam
atrofiados.
Eles atrofiam.
Aí ele não consegue andar direito.
É, por isso ele tá tudo fodido.
Como é o nome do jutsu? Só lembrei em português agora.
O no Rasengan. Ah, o caixão de areia? Sabaku Kyu.
Isso.
Aí o Gaara tá lá, ele aproveita e não fez nada no Gaara. O Gaara vai lá e usa areia nele, usa o Sabaku Kyu, que é o caixão de areia, e quebra um. E quebra não, olha.
Ele quebra uma perna. Ou um braço.
Esmaga e um braço. E um braço. Uma perna e um braço.
E aí o Gai vem e intervém. Quando ele vai atacar de novo.
Para, Luffy. Tchau.
Aí vem a luta do Choji e o defunto. O defunto não. A múmia do som. Que na verdade acontece, eu nem lembro.
É, rapidão, né? O Shoji vai lá, usa aquele jutsu dele de carne lá, que ele rola igual um tanque de carne. E o do som vai lá, usa o som e acaba com ele. Pronto, acabou. E assim acabou a primeira.
Preliminares.
As preliminares do terceiro exame. E tipo, o Hokage deu um mês pra ele se treinar pra terceira fase. Pra terceira fase.
Que historinha, né? Tipo, um mês pra você treinar pra lutar pra terceira fase.
É, e tipo, mesmo que eles ganhassem as lutas, não significaria que eles iam passar, né? Que eles iam virar Chunin. Ou seja, mesmo que a pessoa lutasse uma luta só, ela poderia virar Chunin. O Hokage ia escolher qual que foi melhor na luta.
Os Hokages.
Os Hokages não. O Kazekage e o Hokage.
Sim, os Kagões.
E o Kakashi vai treinar o Sasuke e o Naruto fica puto, só que ele arranja um treinador pro Naruto, que era o treinador do
Orohamaru.
Como?
Ibisu.
Ah, Ibisu. Ibisu-sensei.
Aí vem aquela parte da.
Essa parte é quando eu acho o Kakashi escroto. E ele vai treinar só um. E deixa o. Que
mas é.
Não adianta. Porque, o Naruto é da equipe dele. Não adianta. A função dele é treinar os três. Ele chega e treina só o Emo. E o outro, que também é da equipe dele, ele basicamente abandona.
Mas, cara, você viu o treinador que ele arranjou pro Naruto? É um Junin de elite, cara. Ele arranjou.
Calma aí, o treinador que ele arranjou pro Naruto era um bostinha que perdeu pro Sexy no Jutsu. Duas vezes.
Não, ele perdeu pro Jiraiya.
Olha só, cara. O Kakashi se demonstra falando de merda. Porque ele é incumbido de treinar a equipe dele.
Exato.
Não importa, entendeu? O Naruto faz parte. Pra mim, nessa parte, o Kakashi foi super escroto, entendeu? Ele tirou, no caso, o Emo do viado, entendeu? E foi treinar só ele.
Mas vocês lembram por quê?
Ele foi comer sozinho Naruto.
Porque, bom, eu tenho pra mim, eu vejo assim, pelo menos, que o Kakashi foi ensinar o Sasuke tanto pra próxima luta, como pra ele dominar o selo, que o mesmo Kakashi...
O Kakashi fez o selo nele enquanto estava ocorrendo as lutas preliminares. E até o Orochimaru apareceu lá atrás e ameaçou ele.
Isso pra mim, porque pra mim ele ficou como um escroto. Isso aí é ilógico pra mim. O cara é um instrutor, tem uma equipe, ele tem que cumprir da equipe e treinar só um.
É, eles não uma coisa que eles não explicam é por que o Kakashi tinha que fazer o selo, entendeu? Qualquer ninja de nível alto da até mesmo o próprio Hokage poderia estar fazendo aquela porra daquele selo. O que eles queriam mesmo era que o autor quis mesmo foi dar um peteleco pro Naruto cair nas mãos do Jiraiya. É. Isso foi só pra rolar a história.
É, continuando, Naruto vai lá treinar com esse carinha, o Ebisu Sensei, uhum. E eles vão numas termas. E nessas termas o Ebisu Sensei vê um carinha espiando as mulheres e ele vai lá reclamar, só que esse velho, né, que tava espiando as mulheres, ele vai lá e dá um KO no Ebisu Sensei e o Naruto fica sem treinador. Só que aí o Naruto fala pra esse velho treinar ele no lugar. E esse velho é um dos três ninjas lendários da Vila da Folha, o Jiraiya.
Um dos três senins.
Exatamente.
É, ele não era um ninja lendário, ele era um senin lendário.
Não, um sanin.
Então, ele era um senin lendário e não um ninja lendário.
Tem o senin e tem o sanin. Que é o senin, são os três lendários, Jiraiya, Tsunade e Orochimaru.
Sim, mas é o que eu tô falando, não era pelo título de ninja.
Não, era sim.
Pelo título de guerreiro, não. Isso é explicado no Shippuden depois.
Ele vai seguindo o Jiraiya, o Naruto vai seguindo o Jiraiya. E o Jiraiya não quer treinar ele de jeito nenhum. Só que aí o Naruto usa o sexy no jutsu e convence o Jiraiya a treinar ele.
Exatamente.
Aí o Jiraiya começa a treinar ele. A andar na água e tal, que ele tem que dominar o chakra, que os ninjas andam por cima da água.
Só que ele percebe que o Naruto não consegue.
Sim.
Ele não consegue controlar direito o chakra. E aí ele pega e solta um dos selos que tá na barriga do Naruto, prendendo a Kyubi, pra liberar um pouco mais do chakra.
Ele força o Naruto pra caramba e ele vê que ele é o Naruto, que ele tem o selo dele, e ele vai lá e ele vê o selo do Orochimaru por cima do selo que o Yondaime fez. Ele vai lá e desfaz esse selo e o Naruto consegue manipular melhor o chakra. Aí o Jiraiya vai pra ensinar ele o Kuchyoji no Jutsu, que é o Jutsu de invocação. Invocar sapo, ele faz o contrato com os sapos e vai tentando invocar, só que ele não invoca nada. Ele invoca Jirino só, né, quase.
Sim.
Ele invoca Jirino, só que aí o Jiraiya perde a paciência e joga ele de um penhasco. E no desespero ele pega um pouco de chakra da Kyubi e invoca o Oyabun, que é o chefe dos sapos. E ele consegue salvar, só que o Oyabun não aceita o Naruto como mestre dele ou algo do tipo, que lute junto dele. Gamabun.
Gamabunta.
É. Com o parceiro.
Ele chama o Oyabun. Oyabin. É, ele não aceita e ele fala. O Naruto fala: se eu conseguir aguentar um dia inteiro nas suas costas, você vai me aceitar, hein? Aí o Naruto aguenta o dia inteiro nas costas dele e no final o Gamabunta leva ele no hospital. Ele aguentou e tal. Aí aconteceu isso.
Ele passou... não cai no finalzinho, ele não cai?
Não. Continua nas costas. Ele
cai.
Não, não cai não.
Cai no finalzinho, ele cai sim, pô. Ele não chega a ficar até o final, não. No finalzinho ele cai.
Ele dorme.
Ele cai sim, aí o Gama segura ele na pata e deixa ela.
O tempo e vai começar a terceira fase. A Naruto tá indo pra terceira. Eles vão pra dentro. E esse terceiro exame aí. Não é um exame só de luta pra ser Chunin e tal. É um exame que, tipo, é um sinal de amizade entre as nações. Os Kages aparecem e tal, Kazekage, Hokage. Tem algumas nações que não participam e tal, até mais. E tem muita gente pra... assistindo. As preliminares não tinham ninguém assistindo, só tinha os grupos lá. Esse não, é aberto ao público.
Sem falar que daqui tem um monte de gente apostando nos vencedores.
Sim, e que... senhores feudais.
Isso. E que quase ninguém aposta no Naruto. de início. Não é?
Eles ficam todos surpresos depois da luta dele.
Do colégio.
A luta dele é a primeira, né?
É.
Naruto morre pra salvar o Sasuke. O Sasuke percebe toda a cagada que ele fez durante a saga inteira do mangá e começa a fazer só o bem e vira Hokage. O Naruto vira eternizado naquela rocha lá, que tá no mesmo lugar que o Obito.
Alguém mais quer tossir, espirrar?
Não.
Uriwa Kami-sama da Kura.
Desculpa falar que o Sasuke é uma bicha pra quem não conhece, mas ele é mesmo.
Cada
aquela técnica que ele...
E...
Nossa, sei como é que eu devo chamá-la.
Eu traio o PV com o Fran, porque o Fran é gostoso pra caralho.
A gente tá falando de Naruto, quer coisa mais gay?
Quero.
Você olha no espelho,
pô. Não. Bom, até piorou o pedido dela.
Eu só tô.
Então, o que você tá falando?
Não é tanto faz, é curiosidade, mano. Se você não tá aí pra falar coisa direito, sai, mano.
Eu tô rindo, caralho.
Ele fica bravo com a felicidade dos outros.
Por que ele fica? Olha lá. O Kiri.
Oi.
Te amo, baby.